Senhor, impomos nossas mãos e erguemos nossas mãos para que não falte graça nem unção em toda a palavra que Tu vai trazer para nós esta noite através da vida do João Nelson. Que não lhe falte nenhuma das Tuas ferramentas, Senhor, e que nós recebamos também com muita graça e disposição para obedecer. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do João. Amém.
Está uma noite fria, mas há um calor da comunhão do Espírito, amém? Essa reunião de jovens, ela se estende até meia-noite, que ela faz parte de uma vigília. E nós queremos trazer algum ensino sobre a nossa vida de oração e esse incentivo de nós estarmos orando individualmente, orando uns com os outros, sendo uma igreja de oração. Em Atos 2:42 diz que a igreja primitiva era uma igreja que perseverava em oração. Uma das marcas da igreja primitiva era uma vida de oração. Queremos ter essa marca na nossa vida? E eu quero trazer, queridos, um ensino do Senhor Jesus no chamado sermão. Algumas versões dizem no monte ou do monte. Mas eu gosto de dizer ensinos do Senhor Jesus sobre o reino de Deus. Porque nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus, nós temos aqui ensinos do Senhor Jesus sobre o reino de Deus. Creio que esse tema cai melhor em Mateus 5, 6 e 7, onde nós temos aqui esses ensinos de Jesus. Como é conhecido, Sermão do Monte. E alguém disse que é um monte de sermões. Sermão do Monte é um monte de sermões. O Senhor nos dê graça, amém? Para ministrarmos, para ouvirmos. E realmente nós sermos incentivados essa noite. E também dia a dia a termos uma vida de oração. Aliás, o privilégio de nós orarmos. Não é um privilégio? Nós, como filhos de Deus, podemos falar com o Pai no nome de Jesus, pelo poder e inspiração do Espírito Santo. É ou não é um privilégio? Que privilégio. Bem-vindos a esse privilégio de uma vida de oração. Então vamos abrir, nós vamos ler três textos em Mateus 6:6. Dentro do ensino de Jesus, em Mateus 5, 6, 7, esses ensinos do Senhor sobre a vida no reino, ou como nós devemos viver no reino de Deus, por três vezes ele menciona a oração. Que interessante. E alguém disse que quando o Espírito Santo começa a repetir muito uma coisa, uma verdade, está mostrando aqui a importância disso para nossas vidas. Então, por três vezes, Jesus menciona a oração. Eu quero trazer aqui três assuntos, sendo que os dois primeiros são mais rápidos, eu vou dar mais um esboço, mas vou entrar no terceiro, mais detalhado. Quero falar sobre o incentivo à oração, o conteúdo da oração, e os modos da oração. Não é retiro, viu, queridos? Quem sabe no retiro a gente, né, poderia ter um tempo. Apesar que temos vigília, né, mas não vai ser o caso hoje. Então vamos ver o incentivo à oração. Mateus 6:6. Queremos dizer que nesse contexto de Mateus 6:6, Jesus está falando desde os capítulos anteriores, no capítulo 6 mesmo em diante, depois que ele falou dos porém, a lei diz isso, porém eu digo aquilo, Aí no capítulo 6 ele entra na prática da justiça. No contexto, só lembrando o contexto para os irmãos. Ou a prática da retidão. Ou seja, da vida que o Senhor quer que nós vivamos no dia a dia. E aqui então, após falar sobre esmolas, mais adiante vai falar sobre jejum. Antes, aqui no meio, está falando sobre a oração. E ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas, que gostam de orar, de serem vistos, e acham que por muito falar que Deus então vai ouvi-los. Mas Jesus diz então, no capítulo 6, versículo 6, e é um texto para decorar, Mateus 6, 6. Eu tenho dito que esse é o versículo do endereço da oração. Eu gosto de botar endereço na Bíblia, né? Endereço da santidade, endereço disso, daquilo, e um deles que eu botei aqui, o endereço da oração, Mateus 6, 6. Isso não dá para esquecer. Vamos ler juntos? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Vamos ler novamente? Pegando essas palavras para nós, aqui Jesus mostra para nós, nem é um mandamento a oração. Até poderia ser. Mas aqui Jesus está falando sobre um incentivo a uma vida de oração. Jesus está dizendo, continue orando. Orem, tenha uma vida de oração. Está incentivando. Vamos ler novamente? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quero citar algumas coisas desse versículo. Então, esse tu, porém, esse porém tem contraste como é que é a vida de um discípulo em relação à vida de um hipócrita. Então, o hipócrita, Jesus aqui, então, é uma censura a esses. Diz que gostam de orar, de serem vistos, de fazer longas orações. Aí Jesus diz assim, ó, o discípulo não pode ser assim. Tu, porém, tu como discípulo, porém. Então diz como é que tem que ser um discípulo quando ora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quero apontar aqui 5 coisas rapidamente. Aqui é mais um esboço. 5 coisas Jesus fala aqui nesse versículo que podemos apontar. Tu, porém, quando orares. Aqui Jesus não diz que está falando de uma ordenança de oração, mas está falando que nós já devemos ter uma vida de oração. Quando orares, ou seja, quando tu estiver praticando a oração, então, ele dá uma orientação, como é que nós devemos orar? Tu, porém, quando orares. Então, esse tu, porém, quando orares, esse quando orares, fala de uma vida de oração. Todos nós devemos orar. Mas quando nós orarmos, então Jesus dá uma orientação como nós devemos orar. Quando orares. Ele não diz assim, orem, mas fala, quando orares. Então Jesus já está partindo do princípio que os seus discípulos já oravam. Queridos, nós devemos ter uma vida de oração regular, diária. Amém? Tu, porém, quando orares, devemos ter uma vida de oração. Segunda coisa, fala do lugar da oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Aqui fala do lugar de oração. O endereço da oração. Aqui ele fala do quarto. O melhor lugar para a gente orar, geralmente, não é o nosso quarto? Para quem tem quarto, né? Eu sei que alguns muitas vezes não têm quarto, né? Divide lá com o irmão, a irmã, e assim vai indo. Mas é um lugar, é um refúgio de oração. Se alguém está no trabalho, procura um lugar de oração. Se está em casa, o teu quarto, ou o quarto do pai e da mãe, um quarto que está desocupado. Se não tem lugar para orar, está num local, num bosque, vai orar num bosque. Vai buscar o Senhor. como Isaac, né? Vai meditar no campo, vai orar no campo. E aí o Senhor vai estar falando com cada um de nós. Então, um lugar de oração. Essa palavrinha aqui, quarto, é uma referência, essa palavra aqui no original, a um quarto que havia no templo, que era um quarto onde guardavam os tesouros do templo. Interessante. Aqui é sugestivo. Não interessa o lugar onde está orando. Que lugar eu vou orar. O importante é orar num lugar. E aqui, quando nós estamos buscando esse lugar de oração, nós vamos estar entrando, sabe aonde? Nos tesouros do templo de Deus. Nos tesouros das virtudes do Pai. Nós vamos estar nos enriquecendo. Que precioso isso. Então vamos orar onde estivermos. Se nós estamos no ônibus, ali é o nosso quarto de oração. Se nós estamos andando na rua, ali é o nosso lugar de oração. Estamos em casa, num quarto, no trabalho, procura um lugar de oração. Então aqui fala de um lugar de oração. Entra no teu quarto. Mas que precioso, queridos, nós entrarmos no nosso quarto. Às vezes o nosso quarto é um quarto para dormir. Se alguém tem televisão, para ver televisão. É um quarto de estudo. Hã? De computador, né? Navegando ali na internet, né? Mas, queridos, o nosso quarto nós devemos navegar no Espírito Santo, amém? Eu vou entrar numa internet aqui, vou conectar com o Pai. Vou estar em online com o Senhor. Queridos, o nosso quarto é para ser um quarto de oração. Muitas vezes é um quarto mais para dormir, mais para se divertir. Mas, queridos, o quarto também é para isso. É para dormir, para se divertir, trazer nossos amigos. Mas que bom que eu posso fechar a porta do meu quarto e vou ficar ali a sós com o Pai. Quem sabe podia botar uma plaquinha, né? Não perturbe, né? Estou orando. Me lembro de um irmão que fazia isso. Que ele, um pai de família, que ele entrava no quarto e orava. Os filhos não iam lá incomodar. Lógico, se um filho batesse a porta, o pai ia atender amorosamente. Mas os filhos sabiam que o pai estava ali orando. E eles ouviam o murmúrio, o sussurro do pai orando. Ah, querido, que coisa linda. Que nós podemos vir um jovem, um adolescente, um esposo, uma esposa, ali derramando o coração, orando diante do Pai. E o Pai se agrada disso. Nós vamos ver como é que o Pai se agrada. E diz, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. Ou seja, tu entra no quarto em secreto, sozinho, que não diz que é acompanhado. E sabe quem está lá te esperando? Em secreto? Quem? O Pai. Aqui fala, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. Esse fechado da porta, que é importante, fala do tempo de oração. Porta fechada é um tempo de oração. Quanto tempo nós gastamos em oração? Nós estamos no presbitério uma vez, o senhor falou através do Rogério, e nós temos, pelo menos, presbíteros, meia hora de oração por dia, mas uma oração diferente. Não é que nós não oramos, viu? Nós estamos orando. Mas uma meia hora, sabe para fazer o quê? Só estar diante do Pai. Não orar, não pedir, não fazer nada. Aliás, fazer tudo. Está diante do Pai, calmo, quieto, ouvindo. Alguém disse que o quarto de oração é um quarto da ou de escuta. Vamos escutar o Pai. E ele então nos desafiou. E nós temos essa meia hora diária, tempo de oração. Querido, que precioso que nós podemos fechar a porta e ficar orando ali meia hora, uma hora. Nós conhecemos homens que oravam, o chefe Lutero, que é dito, era um homem de oração, e quando ele estava atarefado, ele orava 2 horas a mais. Nós fazemos o contrário, oramos 2 horas a menos, né? É chamado de um irmão que era um apóstolo da oração, eu acho que era John, até tem meu nome, ou eu tenho o nome dele, John Nelson Hyde. Que é conhecido como apóstolo da oração. Ele orava 8 horas por dia. João Wesley orava várias horas por dia. Ele tinha um diário que ele acordava cedo da manhã e orava e pregava, voltava a orar, atendia uma pessoa, orava e assim ia o dia inteiro dele, recheado com oração. Um homem que revolucionou o seu século, o século XVIII, João Wesley. Influenciou o mundo da sua época. Homens de oração. Ah, queridos, quando nós vemos assim um homem e uma mulher orando, vocês podem ver que o mundo dele vai mudar. E ele vai ser usado para mudar o mundo em sua volta. Como nós precisamos ter essa vida de oração, amém? Ah, que eu siga esse exemplo, eu tenho o nome dele, né? Mas que eu seja um homem também de oração. Um homem que gaste tempo de oração. É dito de Tiago, que escreveu a epístola, que ele era um apóstolo de joelho de camelo. Porque ele é um homem que orava. A mãe de João Wesley influenciou sua vida, era uma mulher de oração. Eu creio que a melhor coisa que nós podemos fazer para a nossa família é orar. Nós falamos muito e oramos pouco. Se nós orarmos mais, falarmos menos, vai ter mais sabedoria aí, não é verdade? Diga isso para mim. Ah, o que mais uma esposa quer é que o marido ore. O que mais um esposo quer é que a esposa ore. O que mais que os filhos querem que os pais orem. O que mais que os pais querem que os filhos orem. Imagina nós tendo uma vida recheada de oração. Quanto tempo nós oramos, queridos? Nós vivemos uma vida muito estressada, né? Porque oramos pouco. Quanto mais oração, menos estresse. Não é verdade? Um dia eu estava vindo aqui para Monteiro e passei por um carro e tinha um adesivo escrito assim: ora que melhora. Pô, aquele gostei dessa frase, rapaz. Ora que melhora. Era o carro do Juca. Quase fui atrás dele, vou lá, né? Ah, da Monteiro, é a ovelha no rebanho do Senhor, né? Ele diz que ao viajar, que as pessoas passam por ele, olham, um dia diz que um perseguiu ele, no bom sentido, né? Foi até um posto de gasolina onde ele entrou e disse: eu quero ver de perto essa frase e tem uns versículos ali que eu quero tomar nota. Ora que melhora. Querido, tá ruim? Tá ruim. Como diz alguns, né? Tá ruim, né? Ora que melhora. Tempo de oração. E diz, em quarto lugar, quero apontar aqui, o teu pai que te vê em secreto, como é que termina? Te recompensará. Mas aqui diz, o pai que te vê em secreto. Aqui fala do valor da oração. Aqui não diz o pai que te escuta em secreto. Queridos, é mais rico, não é? O pai que te vê. Ah, que coisa linda. Quando eu entro no quarto da oração, o pai já está lá, né? Esperando o filho entrar. Ora, quem vê, escuta. Lógico, a pessoa pode ver de longe e escutar. Mas aqui está falando um pai que vê, que observa. Que está atento, que está perto. Lógico que Deus ouve. Mas aqui o Espírito Santo, através de Jesus, não colocou que o pai que escuta é mais rico, o pai que vê. Ah, que coisa linda isso. Imagina Deus Pai me vendo orar. Alguns dizem assim: ah, quando eu oro eu não sinto nada. Querido, não é para sentir. Mas o Pai sente. Se nós entrarmos no quarto e dizer assim, ó, dá uma espiadinha assim, ó, tu tá me vendo, né, Pai? Ele vai dizer: tô te vendo, filho. Ah, querido, isso é lindo. Entra, porque com fé, te ajoelhe e disse assim: eu não preciso sentir emoção nenhuma. Mas, querido, ao saber que o Pai está me vendo, eu até fico emocionado, né? O Pai está me vendo. Coisa linda. Mas vendo eu fazer o quê? Navegando na internet, né? Vendo filme na televisão, na cama, dormindo. Isso faz parte da vida, o Pai está vendo também. Mas, querido, eu entro no meu quarto, dobro o meu joelho para orar. Ah, o Pai se alegra com um filho assim. Porque é um filho que sabe o quê? Correspondendo com seu coração. O coração do pai, do filho faz tuque, E do pai faz tanque, tuque, tanque, né? Aí cola coração com coração, tuque-toque, né? E vem aquele som, aquela harmonia do Espírito Santo. Coração falando com coração, olhos olhando olhos. E eu posso estar ajoelhado e dizer assim: Pai, estou te olhando. E o Pai diz para nós: Eu também estou te olhando. Querido, aqui um valor da oração. Ah, se nós descobrirmos isso, a nossa vida de oração e a nossa vida diária vai mudar. Por quê? Porque quem ora e sai da presença do Senhor, depois desse tempo precioso de oração, não vai andar de qualquer maneira, não é verdade? Ele vai estar cultivando a presença de Deus na sua vida. Ele sabe que está diante do Pai, que está orando, que o Pai está vendo. Quinto, coisa que nós queremos mostrar aqui, diz que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui fala da recompensa da oração. Imagina, o Pai, querido, nos recompensa. Nem precisava, né? Mas ele recompensa. Sabe qual é a maior recompensa que já vem dele direto? A alegria. Né? Quando a gente tem tempo de oração, a gente não sai alegre? Porque o Pai está alegre. Ah, esse meu filho aí, eu me comprazo nele, eu me alegro nele. O Pai recompensa. O Pai recompensa respondendo a nossas orações. Eu vou mostrar mais adiante sobre resposta de oração. Vou entrar mais adiante. Então, querido, queríamos apontar essas cinco coisas só desse versículo da oração. Tu, porém, quando orares, fala da vida de oração. Segundo, entra no teu quarto, fala de lugar de oração. Terceiro, fechada a porta, orarás a teu Pai. Tempo de oração. Quarto, e teu Pai que vem em secreto, o valor da oração. E quinto, te recompensará, a recompensa da oração. Uma segunda coisa que eu quero apontar agora na oração, o conteúdo da oração. Mateus 6, 9 a 13. É a chamada oração aqui, diz aqui? Dominical. Quem é que faz oração dominical aqui? Não precisa levantar a mão, por favor, eu já estou ajudando. Sabe por quê? Está escrito dominical? A oração de domingo. Mas, querido, nós temos que orar quando? Só os domingos? Então tem alguns títulos da Bíblia que a gente pode melhorar, né? A Bíblia, a palavra do Senhor, não se melhora, mas os títulos, queridos, os títulos, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha capítulo, versículo e título, não tinha nada disso aí. Começou a entrar no quarto século, que começaram a entrar então os capítulos, versículos, títulos. Então, com todo respeito aos tradutores, eu respeito, não vou criticar, né, o que está escrito aqui. Mas nós podemos, algumas coisas nós podemos ajudar. Então, em vez de a oração dominical, eu prefiro botar aqui a oração do Senhor. Não fica melhor? Porque não é oração dominical que significa oração de domingo. Não, a oração tem que ser quando? Dia a dia, não é verdade? Então, a oração do Senhor Jesus. E diz então, portanto vós orareis assim. Ou seja, novamente um contraste com os hipócritas, como é que eles oravam. E diz, não, vocês como discípulos não podem orar como os hipócritas, que falam muito, que pedem muita coisa, que nem sabem que estão orando. Não, vocês têm que orar sim. Então Jesus dá um conteúdo, nos versículos 9 a 13, um conteúdo que quando nós oramos, algumas coisas que nós devemos orar. Mas não termina aqui também. Por toda a Bíblia nós temos muitos conteúdos da oração. Por exemplo, as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, João. O começo das cartas, o começo sempre é com oração. Ali nós temos conteúdo da oração. Em Atos nós temos também conteúdo da oração. Ou conteúdos para oração. E esse, um dos conteúdos é esse aqui. O que deve conter a oração. Diz, vamos ler juntos? Como é que nós devemos orar? Então aqui fala sobre o conteúdo da oração. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal. pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no versículo 14 e 15, Jesus continua ensinando sobre o perdão que ele menciona aqui no versículo 12. A importância do perdão quando nós oramos. Mas eu quero apontar três coisas aqui sobre o conteúdo da oração. Primeiro, nessa oração do Senhor, tem a necessidade do Pai. Segunda, as nossas necessidades. E terceira, a necessidade dos outros. Qual é a nossa tendência quando nós vamos orar? Primeiro, as nossas necessidades. Não que nós não podemos orar pelas nossas necessidades, mas queridos, quando nós começamos a crescer no Senhor, nós começamos, antes de ver o nosso coração, nós começamos a ver o coração, sabe de quem? Do Pai. O que que passa no coração do Pai? Pelo que o Pai quer que eu ore? E a primeira coisa que Jesus ensinou aqui, nos versículos 9 e 10, é a necessidade, nós devemos orar pelas necessidades do Pai. Olha como diz aqui. Já diz, ó, Pai nosso, que sai nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, santifica o teu nome na minha vida. Venha o teu reino. O livro de Mateus é chamado Evangelho do Reino. Mateus 5, 6, 7 é os ensinos do Senhor Jesus sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Venha o teu reino. E nesse reino, como é que, o que é feito? Não a minha vontade. Faça-se a tua vontade, não a minha. Assim como a tua vontade é feita no céu. Então, a primeira, nesse conteúdo da oração, nós temos que orar pela necessidade do Pai. Quando nós oramos, queridos? Nós oramos pelas necessidades já nossas ou do Pai. Nós podemos mudar nossa oração. Vamos orar pelas necessidades do Pai. Mas nós vamos ver que as necessidades do Pai atingem a nós. Porque seja santificado o teu nome, mas na minha vida. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Na minha vida, o Senhor quer me usar. O Pai quer me usar para cumprir a sua vontade. Vamos ver agora na continuidade necessidades pessoais. No versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão de cada dia, o sustento, o trabalho, o dinheiro, a necessidade atendida. Necessidades pessoais. E podemos dizer, por terceiro e último, podemos dizer, necessidade dos outros. Aqui fala de perdão. Nós em relação aos outros. Versículo 12 e 13. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Fala dos outros. E não nos deixe em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para sempre. E depois, então, nos versículos 14 e 15, volta novamente ao assunto do perdão. Então, aqui fala do conteúdo da oração. E, finalmente, aqui eu quero me atentar, então, em Mateus 7, 7, nós vamos ler até o 11. Aqui os modos da oração. Ou seja, como que nós devemos orar? E também um incentivo para nós estarmos orando aqui, essa noite, nessa vigília. Então, os irmãos, vêm na palavra de Deus. Mateus 7, 7 a 11, vamos ler juntos? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tá bom até aqui. Jesus continua então falando. Ele falou sobre o incentivo da oração, o conteúdo da oração. Agora os modos de oração. São quantos modos aqui em Mateus 7, 7? São? Quantos? Quantos modos tem aqui? Quantas maneiras tem aqui de orar? Quantas formas de orar? Três, isso? Pedir, qual é a segunda? Buscar, e a terceira? Bater. Pedir, fala de petição. Buscar, fala do quê? Buscar, fala de comunhão. E bater, fala de intercessão. Interessante. Isso eu aprendi com o nosso irmão Otmani. É o Otmani, mas eu falo Otmani. Pedir petição, buscar comunhão e bater intercessão. O pedir, a petição, está relacionado com cada um de nós. É relação a nós. O buscar comunhão está relacionado com quem? Com Deus. E bater a intercessão está relacionado com quem? Com quem? Mais alto, por favor, irmãos. Com quem? Quem pode falar alto? Está relacionado com quem? Ah, com as outras pessoas, obrigado. Vamos ver, petição. Pedir, petição. Está relacionado a nós mesmos. João 16, nós vamos ler só um versículo em cada uma dessas partes. João 16, 23 e 24. João 16, 23 e 24. Palavras de Jesus que assim dizem: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Vamos ler juntos agora. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la considerará em meu nome. Olha o 24, interessante. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Vamos ler alto essa última parte. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estão vendo essas palavras, que interessante? Sabe o que eu digo? Eu botei uma palavra aqui para esse versículo. Eu botei aqui: temos a procuração do nome de Jesus. É a procuração. Porque antes nós não pedíamos o nome dele. Agora, o que diz aqui? É para pedir no nome de quem? No nome de Jesus. Pedir. Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Queridos, nós temos a procuração do nome de Jesus, amém? Todos nós, como filhos de Deus, temos a procuração do seu nome. Na minha família, eu sou o filho mais velho, e meu pai, ele está com uma doença de Alzheimer, então ele não pode responder por muitas coisas. E tem coisas na família que nós estamos mexendo, que precisam. Mexendo na questão de família, de bens. E ele não pode. Então, foi feita uma procuração dos irmãos. Nós somos hoje quatro irmãos. E eles fizeram uma procuração para mim. Então, eu tenho essa procuração. Com essa procuração, eu posso, no nome do meu pai, mexer em muitas coisas da família. Junto ao banco, estabelecimentos, porque eu tenho a procuração. Se eu não tivesse a procuração, não podia mexer. Então eu tenho a procuração dele, Otto Gustavo Otto, nome do meu pai. Eu tenho a sua procuração. Quando eu vou no estabelecimento, no banco, né, nossos nomes estão juntos. Queridos, nós temos uma procuração. Nós temos um nome que foi nos dado. Cristo nos deu o seu nome. Vocês não têm pedido o meu nome ao Pai. Agora vocês usem o meu nome. Podem usar o meu nome junto ao Pai. Eu dei a procuração para vocês. O cartório do céu, um dia, me deu um registro. O João Nelson tem a procuração do nome de Jesus. E o que ele pedir, veja bem, queridos, pedir no nome de quem? De Jesus, o Pai vai atender. Se eu chego ali, Deus, no meu nome, João Nelson, eu peço, não vai funcionar. Eu tenho que chegar e dizer: Pai, tenho aqui a Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança, no nome de Jesus, e eu tenho a procuração do seu nome. E no nome de Jesus, eu peço e oro e começo a interceder, e o Pai, então, vai me atender, porque eu tenho a procuração no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós temos essa procuração, amém? Para expulsar demônio, nós temos essa procuração. Para repreender enfermidades, nós temos a procuração desse nome. para buscar as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, dos nossos irmãos, nós temos a procuração desse nome. Amém, queridos? Temos essa procuração, temos essa autoridade, temos esse nome que nós podemos usar. Pedir, fala então de petição. Segundo, buscar, fala de comunhão. Vamos abrir em João 17. Atos 17, versículo 26 e 27. Aqui fala que Deus nos criou. Diz que de um só Adão fez toda a raça humana. Atos 17, 26 e 27. De um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que diz o 27? Para buscarem a Deus. E assim continua o texto, eu vou parar aqui. Para buscarem a Deus. O que fala aqui? Fala de comunhão. Queridos, nós somos criados, escute-me bem, fomos criados para buscarmos, sabe quem? Quem? A Deus. Muitas vezes nós vivemos para buscar trabalho, para buscar casamento, para buscar prosperidade, para buscar diversão. Nós vivemos buscando sempre alguma coisa. E faz parte da vida. Mas quantas vezes nós não priorizamos buscar o Pai? Temos que priorizar isso, amém? Diante das coisas da nossa vida que nós temos, nós devemos buscar o Pai, ter comunhão com o Pai. O Pai que é isto. Ele busca adoradores, não diz em João 4? Que o adora em espírito e em verdade, ele busca. Mas, queridos, nós devemos buscá-lo. A palavra diz que quando nós nos achegamos a ele, em Tiago 4 diz isso também, quando nós nos achegamos a ele, ele se achega a nós. Quando nós buscamos o Pai nos busca. Mas quando nós nos afastamos dele, está em Tiago 4, quando nós deixamos de buscar o Pai fica só nos aguardando. Ou seja, à medida que nós temos interesse de buscar o Pai, é à medida que o Pai vem a nós. Ó, queridos, depende de nós. O Pai é desejoso já de estar conosco. Vocês creem nisso? Mas ele quer ver esse desejo em nós. Eu creio que o Senhor está falando essa noite sobre coração. Quando o nosso coração busca o coração de Deus, nós vamos encontrá-lo. Mas quando nós nos afastamos do coração de Deus, Deus fica triste. Ele nos aguarda, mas ele fica triste. Porque ele nos criou para nós o quê? O buscarmos. Qual é o propósito de Deus? Uma família de filhos semelhantes a Jesus. Mas quem são esses filhos semelhantes a Jesus? São filhos que, como Jesus, buscam o Pai. Comunhão com o Pai. Finalmente, bater. Fala de intercessão. Está relacionado com os outros. Em Colossenses capítulo 4, vamos abrir. Capítulo 4, versículo 3. Paulo está falando sobre oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Colossenses 4, 13 diz assim, suplicai, orai, suplicai ao mesmo tempo também por nós, Paulo e seus companheiros, para que Deus, o que diz aí na tua Bíblia, diz a minha, nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui, queridos, quando fala de portas abertas, fala de intercessão. Orem por mim, para que as portas, que as oportunidades sejam abertas. Aqui fala de intercessão. Nós precisamos, querido, orarmos uns pelos outros. Orarmos pela obra de Deus, para que as portas sejam abertas. O irmão André, que tem um nome, quando ele estava nos países comunistas, portas abertas. Sabe por quê? Aquelas portas eram fechadas. Mas para ele, as portas eram abertas. Por quê? A igreja tinha que interceder, orar. E o Senhor ia abrir as portas. Então, pedir fala de petição. Buscar de comunhão. Bater de intercessão. A tônica aqui nesse Mateus 7:7, vamos abrir. A tônica aqui, sabe qual é? É petição. E nós vamos ter um tempo de oração hoje, que nós vamos estar pedindo petição, nós vamos estar buscando comunhão e nós vamos estar intercedendo, intercessão. Interceder por nós, pelos irmãos, pela igreja, pelo mundo. Mas a tônica aqui em Mateus 7, 7 a 11, interessante, é a petição. 5 vezes aparece a palavra pedir. Depois você pode contar na Bíblia de vocês. E aqui diz, vamos ler novamente esse texto, que ele é bem interessante, diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei, abrir-se-vos-á. E a promessa é: de quem pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, queridos, ninguém sai vazio da presença de Deus. Sabiam disso? Ninguém sai vazio da presença de Deus. O que nós pedimos, Ele, o Pai, vai dar para nós. E Jesus fala sobre isso. Olha o que diz o versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós... Olha, a lição está no versículo 11. Ora, vamos ler junto o versículo 11. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe o que você está ensinando aqui? Está ensinando, está incentivando que nós devemos, quanto ao Pai, nós devemos pedir, buscar e bater. Quando nós pedimos, Ele dá. Quando nós buscamos, nós vamos encontrá-lo. E quando nós batemos a porta é aberta. Ou seja, o Pai Deus, o coração dEle, essa é a tônica dessa noite, o Senhor está falando sobre o coração do Pai e o coração de cada um aqui. O Pai é um Pai generoso. Amém? Deus é um Deus generoso. É um Deus bondoso. Quando nós vamos a Ele, Ele, porque Ele é bom, porque Deus é bom, nós cantamos, porque Ele é generoso, Ele dá. Não é um Deus que retém. Só uma coisa pode reter as coisas de Deus, o pecado na nossa vida. Só. Mas se nós confessamos o pecado, Deus é um Deus escancarado. O coração dEle é um coração, bem, como diz a Lívia, a minha netinha, ela usa uma expressão, e nós estamos passeando esses dias, e ela tem uma expressão que ela diz assim, quando coisas são grandes, né? Ela diz, bem grande, né? Queridos, o coração de Deus é um coração bem grande. Todos nós cabemos ali dentro. Deus é um Deus que não é mau. E aqui tem um contraste entre os pais maus, que dão coisas boas para os seus filhos, não dão? Aqui diz Jesus. Os pais maus dão coisas boas para os seus filhos. Pode ser o maior bandidão, traficante. Mas ele vai, e ele é preso, ele diz assim, por que tu estava fazendo tudo isso, matando, roubando? E ele diz assim, porque eu quero trazer sustento para minha casa, para meus filhos. Ora, os pais mal dão coisas boas aos seus filhos. Qual é a lição aqui? Ora, e também fala para nós. Nós também. Diz aqui, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, qual é a lição que diz aqui? Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é um Deus generoso. O Pai é bom, não é mau. E aqui vem o contraste então. Ele dá o que pedimos. Se nós o buscarmos, se nós batermos a porta, Ele vai abrir a porta. E aqui tem um contraste. Se nós pedimos pedra, o que Jesus diz? Se nós pedimos, por exemplo, pão, ele vai dar pedra? Não, né? Se nós pedimos para o Pai, Pai, dá-me o pão de cada dia. Nós lemos em Mateus 6. Aí aparece na tua mesa uma pedra. Aqui tem um contraste. Se vós sois, diz aqui, se nós pedimos para Ele pão, não vai dar pedra. Agora é interessante, o pão e a pedra são parecidos. Ainda mais pão feito em casa, né? Aquele pão gostoso. Aquele que a Sirei faz. Ela me chama para amassar o pão. E eu com essa mãozinha, né? O pão fica uma maravilha, né? Diz ela, não sei. Né? Eu sou suspeito. Aquele pão caseiro, redondinho, bonitinho. Não é parecido com pedra, um pão? É, né? Uma pedra redondinha. Pedra de rio, né? Aquelas pedras grandes, meio arredondadas, assim. Se tu bota um pão de forma, né? E uma pedra, vocês vão ver que são parecidos. Se nós pedirmos para o Senhor pão, ele não vai dar pedra. Vocês creem nisso? Deus vai dar pedra para nós? Ele vai dar o quê? Pão. Senhor, dá-me o pão de cada dia. Ele vai dar o pão de cada dia, não vai dar pedra. Se nós pedirmos, por exemplo, para ele peixe, o que diz aqui? Se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se tu pede peixe para Deus o Pai, ele vai dar cobra, queridos? O que vocês acham? Agora, interessante, o peixe e a cobra são parecidos, não são? Olha a cara do peixe e da cobra. Cruz credo, né? Coisa horrível. Mas são parecidos, né? Aquela cara assim de olho morto, né? Se nós pedirmos para ele um peixe, não vai dar cobra. Imagina chegar em casa, a minha esposa diz assim, olha, Joel, traz lá do mercado uns peixes. Tá bem, querida. Eu vou lá, compro, né? Boto na mesa, ela abre assim a sacola e vê assim, cobra. Vai dizer, mas querida, eu pedi peixe, não cobra. Eu não ia fazer isso aí. Comer cobra assada também é terrível, né, querido? Não dá, né? Vamos parar por aí essa conversa aí, que não. Essa hora eu acho que não é bom, né? Agora tem outro contraste aqui. Tô mostrando que o Pai é amoroso, dadivoso, que dá coisas boas para nós. Só que esse terceiro contraste aqui, não tem aqui em Mateus 7. Está em Lucas 11, 12. Depois podem abrir. Tem uma terceira comparação do que o Pai nos dá. Se nós pedirmos ovo, porventura o Pai dará o escorpião? Você está em Lucas 11, 12. Não está em Mateus. Você sabe que o ovo de escorpião e o ovo, vamos dizer, de galinha, são parecidos. Eu gosto muito de ovo. Ontem me deu vontade de comer ovo. Falei, se ele faz um arrozinho bem solto, não aquele grudento, né? Olha nós aqui, né? Unidos, né? Unidos venceríamos aquele arrozinho, sabe? Um colado no outro. Tu pega um grão, vem todos um atrás do outro, né? Aquele colado, né? Mas tudo bem, esse arrozinho também é bom. Mas tu larga um ovo caipira ali, né? Um ovo coricó, larga em cima do arroz, né? O arroz é branco e aí fica vermelho naquele ovo. Vocês estão com fome? Tem um bar aqui do nosso querido Fernando. Mas se nós pedimos para o Pai um ovo, não vai dar escorpião. Imagina eu for no mercado, vou comprar ovo para selar e fritar então, e eu trago ovo de escorpião. Ela bate assim e sai um escorpião. Coisa terrível, né? Não. Não. Se nós pedimos para o Pai ovo, ele vai dar o quê? Ovo. Não vai dar escorpião. Então diz assim, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ou se pedir um ovo, dará escorpião? O Pai, mesmo sendo mau, não vai dar para o seu filho essas coisas ruins. Queridos, muito mais ainda, Deus, o Pai generoso, ele nos dará coisas boas. E aí conclui, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, vamos ler o que diz no final aí, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aqui quero dar uma paradinha, queridos. Aqui meio para conclusão. Como é que nós conhecemos o coração do Pai? Muitos têm a figura de Deus Pai conforme o seu Pai. Ah, meu Pai é ruim. Meu Pai não é dadivoso. Meu Pai é um exigente. Começa a falar mal do seu Pai. Eu não confio no meu Pai ou não tive Pai. Então muitos olham para Deus Pai com a visão desse Pai que tinha ou que tem. Mas sabe o que a gente está dizendo aqui? O Pai não é assim. O Pai, o meu Pai, que é teu Pai, não é mau. Ele é bom. Quem sabe muitos têm um Pai que quando pedia as coisas para o Pai mal até dava coisas boas para o seu filho. Mas quem sabe algumas vezes também o Pai não era um Pai que correspondia com coisas boas na vida. Então nós podemos até ficar meio desconfiado. Quem é esse Deus e Pai do Senhor Jesus, que é meu Pai? Será que ele é igual ao meu Pai? Então, querido, o Senhor está mostrando aqui também, através dessa vida de oração, que nós devemos conhecer o coração do Pai. O coração do Pai, Deus Pai, é um coração amoroso. Amém? Generoso. Dadivoso. Um Deus que tem um coração bem grande. Um Deus que escancara o seu coração. Um Deus que nós temos acesso a Ele. Um Deus que nós podemos chegar nele. Sem medo, sem temor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. E diz aqui que Ele dá coisas boas para nós. Dá coisas boas. O que nós pedimos, Ele dá. Se nós pedimos para Ele pão, não vai dar pedra. Se nós pedimos peixe, Ele não vai dar cobra. Se nós pedimos ovo, não vai dar escorpião. Se nós pedimos boas coisas para Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele vai dar. Então aqui eu quero perguntar para os irmãos, e veio uma palavra aqui, talvez o Leandro, né Leandro? Sobre os nossos sonhos. Sonhos são desejos. Sonhos são as expectativas. Sonhos é aquilo que nós estamos pedindo, não é verdade? É, a coisa é tão grande que eu não tenho, que eu estou pedindo, que virou um sonho. Mas quando esse sonho se realiza, a nossa boca, como diz o Salmo 126, quando nós recebemos aquilo, a nossa boca se enche de riso, por exemplo. Eu estou orando por um príncipe enviado, não é encantado, um príncipe enviado do Senhor. Ó Senhor, manda mais, papai. Papai, eu tenho orado, Senhor. Senhor, aquele irmão, Senhor, eu tenho sentido no coração que possivelmente será aquele em quem eu vou casar. Senhor, eu vejo que ele é um homem de Deus, que ele é um homem responsável, sério nas tuas coisas, Senhor. Senhor, eu coloco a vida dele diante de ti, mas Senhor, ele está tão longe, tão distante. Mas Senhor, eu estou voando. Eu vou até aquela distância onde ele está. Queridos, para Deus não tem distância. Para Deus tem coração rendido a Ele. O Senhor traz aquele, aquela, ou está aqui, ou está lá, não sei onde está. Eu me lembro quando eu estava num retiro em Santa Maria, eu tinha um irmão, que eu até hoje estou discipulando, o Gilberto, Cruz Alta. E o Gilberto, na ocasião, estava bem gordo. Né? Estava pesando não sei quanto, mas... Ele disse para Sirei, mãe, disse para Sirei, eu quero casar. Sim. E a Sirei disse assim, tá bem, meu filho, mas tu tem que emagrecer. Vai ter que malhar, né? E ele disse, tá bem, mãe, eu vou então, eu vou emagrecer. Que era bem gaúcho, né? E ele entrou numa academia, começou a correr todos os dias, emagreceu. E ele parecia um Schwarzenegger, né? Não é aquele... Baixinho, assim todo, né? Tava bonitaço, né? Como diz, bonito e faceiro, como diz o gaúcho. E aí nós tivemos um retiro anos atrás em Santa Maria, contra a Nova Era, lá com o Lauro Trevisan, muitos anos atrás, Santa Maria. E apareceu o Gilberto, todo lá bonitão, né? Falei, pô, hein, Gilberto? Creio em milagres, hein? Né? Sim, estou orando, né? Para aquela que o Senhor vai me dar. Tá bem. E tinha irmãos de vários lugares do Brasil naquele encontro. E tinha uma irmãzinha, sabe de onde, queridos? Brasília. O que tem de Brasília com Cruz Alta, né? Lógico, no coração do pai tem tudo a ver. Quando o pai quer. E aconteceu. Pintou o clima, né? Eu sei que eles se olharam assim, né? E uma hora eu passei assim por eles debaixo de uma árvore, né? Contemplando um açude, eu falei, ih, deu. Né? Aquela coisa assim, tu olha assim, deu. Não precisa olhar mais nada, né? Você vai aprendendo, né? Mas aí eu fui conhecendo mais ela, tal. E ele assim, e ele falou pra mim, ô pai, o que tu acha daquela prenda? Falei, olha, vamos orar, vocês têm que se conhecer melhor, né? Vamos se relacionando. Eu sei que eles foram se conhecendo, se relacionando. Nós tivemos com eles também. Nasci eu, ela vinha em Porto Alegre, E olha, é uma rica de uma esposa. Que mulher. Uma mulher de Deus. Ela somou com ele. Ela era a mulher certa. Queridos, ela veio de Brasília. De uma cultura refinada. Não vou dizer que os irmãos de Cruzeiro estão tudo grosso. Mas também não é tão fino assim. Casaram felizes, 13 dos filhos. Ela é uma ajudadora idônea. Ele é pastor, né? Ela ajuda, olha. Que casal, o nome dela é Valéria. Valéria, né? Queridos, se nós estamos orando por ela ou por ele, estamos andando em santidade, estamos orando, tu pode pensar assim, ah, mas Deus não vai me dar esta, não vai me dar esse. Não sei. Queridos, Deus é um Deus dadivoso. Comece a orar. Amém? Comece a descansar no Senhor. Não pode ficar nervoso, nervosa, ai, não vem, né? Calma. Ora que melhora. O Pai da boa cidade é para nós, queridos. Que muitas vezes nós estamos orando por trabalho, viu, uma época difícil. Ah, Senhor, eu estou orando por esse emprego. Mas se tu não está se esforçando, como é que vai ter esse emprego? Tem que orar, se esforçar, amém? Clamar, jejuar, clamar. Largar currículo, né? Se aperfeiçoar, estudar e vai largando currículo, vai fazendo concurso e vai orando. Aí vem aquela pergunta, mas será que o Pai vai me dar esse trabalho? Ah, por favor. O Pai o que é? Um Pai o quê? Dadivoso, amoroso. Ele nos mandou trabalhar. Ele quer dar trabalho para os seus filhos. Vamos confiar nele, amém, queridos? O Samir estava falando do negócio do trabalho, né? Uma época difícil. Eu me lembro, o Samir casou e falei, vai agora, aqui em casa que é casa, né? E estava difícil ali. Está lembrando o Ricardão. Foi casar na semana que ele foi casar. Quer dizer, quando ele ia casar naquele mês, perdeu o emprego. Falei, e agora? E agora, João Nelson? Falei, bom, agora vamos dizer, e agora, pai? Tu vai dizer que agora, João Nelson? Vamos orar, né? Pai, nós ali, faltava uma semana, e nós orando, mas não é que o pai deu um emprego para ele? Primeiro emprego dele, casado, trabalhou na Life. Foi uma benção, né? Chefe de Eurasaf. Trabalhou ali. Mas quando ele casou, estava empregado. Até nós lemos o texto de Salmo 127, ou 128, né? Trabalhe tuas mãos, comerás. Salmo 128, queridos, estão orando para o trabalho? Esforça, o Senhor vai dar trabalho. Estão orando para melhorar o emprego? Ora, será que o Pai vai me dar esse emprego? Eu acho que não. Ele vai dar lá para os ímpios, para os incrédulos. Para aí, queridos. O Pai até é amoroso que até dá para os incrédulos. Mas, queridos, tu é filho de Deus, você pode reclamar, reivindicar, dizer, Pai, eu preciso desse emprego, preciso melhorar esse emprego, preciso melhorar meu sustento. O que, que ele vai fazer, queridos? Ele vai o quê? Vai dar ou não vai dar? Vai dar, tem que confiar nisso, amém? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor dá boas coisas para os seus filhos. Sobre enfermidade, nós estamos orando por uma cura, uma bênção na cura. Temos orado pela Alexandra, né? O pai é dadivoso, já te deu a cura, amém? Ela é filha de Deus, como é que Deus não vai dar cura para ela? Ele é dadivoso, o pai dá, amém? Ah, mas é impossível a medicina. Tudo bem, os homens estão dizendo, mas o pai é amoroso, o pai é dadivoso. Está lembrando da tua mãe? A mãe do Márcio. O Senhor abençoou, curou ela, está em casa, feliz da vida. Passou um período difícil aqui. O pai é dadivoso, trouxe cura sobre ela. Está lembrando que quando eu estava com hérnia de disco, eu era bem mais novo, e o It era menor, e eu não podia fazer assim, ó. Quando eu fazia assim, me doía tudo. E aí eu fiz lá uma tomografia computadorizada e tal, né? Entrei numa máquina lá e pensei que eu ia embarcar, né? É uma máquina que tu entra assim, é um arco. Aí aquela coisa entra assim, lá dentro do arco, né? Vai hoje, né? Ainda bem que saiu depois. Mas amém, né? Orei em línguas, me consagrei, Saí santificado nesse dia. E eu disse assim: Senhor, eu estou com meus... Eu tinha mais de 40 anos, eu não estou de 40 anos, eu não me lembro. Falei, você é pequeno e eu estou assim, né, capenga, né? Senhor, estou novo e estou capenga já, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu quero jogar bola com meu filho ainda, né, dar aqueles elásticos e tal, né? É. E eu comecei a orar ao Senhor. Mas daí foi feita essa tomografia, a Silei pegou e levou o Tober. Eu nem pude ir no Tober, de tão doente que eu estava. Eu andava todo ruim, mas não andava com bengala ainda. Aí o Tober disse para a Silei, pela voz do Senhor, disse assim, diz para o João Nelson, Silei, o seguinte, ou Deus o cura, ou ele vai para a faca. Foi isso que eu recebi do meu médico, né? Falei, amém, Jesus. Ou tu me cura, Senhor, eu vou para a faca. Ai, ai, ai. Mas, queridos, eu decidi pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Alguns vão dizer, vai para a faca. Esse é um ímpio. Né? Que faca nada, irmãos. Falei, não, Deus me cura. Mas eu falo com toda humildade isso. Então comecei a orar, Senhor, eu me aproprio da tua cura na minha vida. Eu tomava alguns medicamentos. E um dia eu parei de tomar aquele medicamento, piorei. Falei, Senhor, eu estou orando, Senhor. Tomei. No outro dia, eu disse, não vou tomar mais. Mas isso é uma experiência pessoal, tá? É uma experiência minha, né? Questão de tomar medicamento é uma coisa pessoal, né? Cada um vai saber do seu caso. Mas o Senhor falou para mim assim, quer dizer, eu me apropriei, não vou tomar medicamento e o Senhor já me curou. E eu comecei a andar, né? Meio ruim, né? Mas eu andando. Em nome de Jesus, sou curado, né? E para lá e para cá, estou curado em nome de Jesus. De manhã levantava, né? Dava, parecia aquelas dobradiças, sabe? Aquelas portas, sabe? No nosso inverno aqui, umidade, as portas rangem, né? Tu vai fechar a porta do banheiro, principalmente, né? Então a minha coluna estava assim, né? Tá todo rangendo, né? Bom, mas eu me apropriei da cura. Senhor, eu me aproprio que eu estou curado em nome de Jesus. E queridos, o Senhor me curou. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, não tenho nenhuma dor há muitos anos. Corro, jogo bola, só não faço gol. E o It me dá dribles, me deixa para trás. Ele não está aqui, posso falar dele então, né? Não peguei essa habilidade com a bola. Ela é muito redonda. Mas, queridos, se nós pedirmos uma bênção para o Senhor, Ele vai dar, amém? Não desconfie do Senhor. Será que Ele vai me dar Ele? Será que vai me dar esse emprego, aquele emprego? Será que eu vou passar nessa faculdade? Será que eu vou melhorar meu sustento? Será que eu vou ser curado? Esse será não tem na linguagem do discípulo. Por quê? Tem que olhar para o Pai. Tem que olhar para o coração dele, amém? Queridos, em Lucas 11, 13, é o mesmo texto. Aqui em Mateus 7 diz que o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. E essa noite, dá uma paradinha aqui, nós vamos desafiar ao Senhor, amém? Nós vamos orar daqui a pouco. E aquilo que tu está sonhando, desejando, que está longe, que é da vontade do Senhor, tu vai dizer, Senhor, eu quero isso para mim, Senhor. Eu me aproprio, amém? Mas eu quero dizer uma coisa assim, acima dessas coisas boas, ou dentro dessas coisas boas. Aqui em Mateus 7 diz que nós devemos pedir coisas boas ao Pai, não é isso? Mas sabe o que diz em Lucas? Que é o mesmo texto, Lucas 11, 13, não diz coisas boas ali em Lucas. Sabe o que diz ali? No lugar de coisas boas, diz assim, os que pedirem o Espírito Santo, queridos. Até faz questão de ler. Lucas, sabe por quê? Porque a coisa mais boa que o Pai pode nos dar, já nos deu. É o Espírito Santo, amém? Ah, esse Espírito Santo revoluciona a nossa vida. Lucas 11, versículo 13, diz, ora, vamos ler juntos. Todos sem Bíblia, vão abrir a Bíblia. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um discípulo. Essa brincadeira a gente faz, né? Quem não tem Bíblia, senta ao lado de um discípulo. Estou falando amorosamente. Lucas 11, 13. Vamos ler juntos? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, ó, bem alto agora, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe, ó, aqui não diz boas coisas. E pedir o quê? O Espírito Santo. Queridos, o melhor que o Pai tem para nos dar é o Espírito Santo, amém? E vou dizer mais. Ah, e as boas coisas? Vêm de reboque. Hein? Gostaram dessa? As demais coisas vêm. Queridos, nós não precisamos correr atrás de bênção. Onde é que tem bênção para mim? Onde é? Hein? Qual é a congregação que tem bênção? Onde é que é a reunião? Queridos, eu até nem quero dizer nada contra isso. Amém? Se tem um irmão aqui que é abençoado, tem uma palavra de Deus, amém. Mas tem muita gente que fica só atrás dessas bênçãos. E vai para lá e vai para cá. Mas sabe o que diz a palavra? Em Marcos 16? Que esses sinais, essas bênçãos, acompanharão aqueles que creem em mim. Olha aqui, ó. Queridos, não estou dizendo que nós não podemos ir atrás de bênçãos, mas eu vou dizer uma coisa melhor ainda. As bênçãos vêm atrás de nós, sabem disso? Então é o seguinte, ó, onde eu vou? Camão, bênção, né? Tudo atrás de mim, ó. As bênçãos vêm vindo. Se tu corre, as bênçãos correm também. Tu corre da bênção, a bênção corre atrás de ti. Mas é uma beleza, queridos. Tu vira um atleta de Cristo. Esse não vai dar certo, esse fio aqui. Vira um laço daqui a pouco. Queridos, a bênção, eu não preciso ficar estressado. Senhor, me abençoa, Senhor. Sabe o que o Senhor disse para nós? Eu já te abençoei. Senhor, eu preciso correr atrás de uma bênção. Calma, meu filho, calma. Como dizem os argentinos chilenos, calma, aos passitos. Tu já está na bênção. O Pai, o que diz em Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem o que nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E uma dessas bênçãos, querido, é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo na nossa vida, todas as bênçãos já vieram sobre nós. Amém? Eu não preciso correr atrás de bênção. Elas correm atrás de mim. Agora vou dizer mais. Se eu vivo em pecado, se eu sou uma pessoa débil na fé, se eu sou uma pessoa fraca em Cristo, porque quero, tá? Se eu não ando com os irmãos relacionado, se eu não ando junto com os irmãos orando, vivendo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dizer assim, ó. Nós vamos dizer assim, pois é, a minha vida, eu pensei que Deus ia abençoar e não me abençoou até hoje. Eu pensei que eu ia ter boas dádivas na minha vida, mas só tenho dádivas ruins. Nós vamos ser, sabe o que, na vida cristã? Aquele crente, aquele discípulo capenga, que não vai crescer na vida cristã, não vai desfrutar uma vida abundante e eterna. Vai ser o crente seis olha por mim. Ele não ora. Toda hora, seis olha por mim. Ele é tão débil que não sabe orar sozinho. Ele é aquele crente que, em vez de ser movido, como disse o querido Imitian, com as forças propulsoras do Espírito Santo, com um motor atômico que levanta um foguete às alturas, esse irmão, essa irmãzinha, sabe o que vai mover a vida dele? Ele vai ser um irmãozinho à vela. Sabe como é que é essa vela? É assim. Está lá no rio, né? No Guaíba. Não tem vento. E ele está parado. Quando vem uma reunião da igreja, um retiro, um grande pregador, uma música maravilhosa, aí ele diz assim, está soprando vento. Aí ele anda na vida cristã, né? Aí uma hora parou o vento, né? Parou o retiro, parou a reunião, parou tudo. Aí ele para. Pois é, fiquei ali, deriva de novo. Queridos, a maior bênção, a maior dádiva que o Pai já nos deu é o Espírito Santo que habita em ti. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo habita em ti. É a maior bênção. É a força propulsora de Deus na tua vida. O Espírito Santo deu todas as boas dádivas em Cristo, todas as bênçãos. Tu pode ter uma vida abundante, feliz, diga para o teu irmão, uma vida próspera em Cristo Jesus. Tu não precisa ser débil na fé, diga. Tu pode ser um homem ou uma mulher forte em Cristo Jesus. Agora, queridos, preste bem atenção. O Senhor não nos predestinou em Cristo para viver uma vida cristã capenga, caindo para os lados. Como é que está, irmã? Irmão, irmã? Estou bem. Reticência. Esse bem, tchan, 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 pode ser bem, bem, bem mal. Agora, alguém está vivendo a vida cristã. Como é que tu estás, irmão? Eu estou bem em Cristo. Eu estou ótimo. Como é que tu estás? Eu estou em Cristo. Como é que está vivendo a vida cristã? Tem minhas lutas, provas, amém? Tribulações, tudo isso é verdade. Mas eu estou em Cristo. Em mim habita o Espírito Santo, amém? Que é a força propulsora do Pai. É a maior força que pode existir. É a força, o poder da ressurreição. E eu posso ver essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos nos apropriar dessa vida? Agora tem um detalhe, concluindo. Como é que está o teu coração com Deus? Nessa noite Deus está revelando o seu coração, né? Ele é dadivoso. É generoso. Ele é aberto, transparente. Como é que é teu coração para com o Senhor? É dadivoso? É aberto? É transparente? Como é que é meu coração para com o Senhor? O coração do Senhor é aberto. O meu coração é fechado? O Senhor é aberto para me abençoar. E eu sou fechado para receber bênção? O Senhor é aberto para dar boas dádivas para mim? E eu sou fechado para dar minha vida para Ele? Ah, queridos, se teu coração é fechado para o Senhor, como é que o Senhor vai te dar essa vida abençoada? Então o Senhor está dizendo essa noite que o teu coração tem que combinar com o coração dele, amém? E o coração dele te ama, é verdade? Tu tens que amá-lo. O coração dele é generoso. Tem que ser generoso. O coração dele é dadivoso, tem que ser dadivoso. O coração dele é de entrega, de renúncia. O teu também tem que ser de entrega, de renúncia. O coração de Deus é transparente. O teu tem que ser transparente. O coração de Deus é rendido. Deus, quando olha para nós, sabe o que Ele faz? Ele se derrete. E o teu se derrete? Ah, quando eu olho para os meus filhos, ou para Celê, quando eu estou viajando e chego em casa, eu me derreto. Nós estávamos passeando, pensando nas netas, na Lívia e na Sara. Só eu acelei em Nova Petrópolis, de guarda-chuva, frio, chovendo, e andando lá, só nós em Nova Petrópolis andando, né? Para lá e para cá. E sabe o que nós estávamos lembrando? Da Lívia e da Sara. Isso aqui é coração de vô e de vó, né? Coração de pai. Que a gente, o avô vê nos netos a continuidade da paternidade. Queridos, o Senhor, muito mais ainda. Sabe por quê? Se nós que somos maus, de vez em quando a gente não se decepciona conosco, pá, como meu coração é mau. Ou só eu me decepciono comigo mesmo? Quem é que de vez em quando se decepciona consigo mesmo? Levanta a mão. E diga assim, ah, Senhor, como eu vejo que meu coração ainda é mau. Hoje mesmo eu falei para Silei, numa situação. Eu disse, ah, Silene, me perdoa. Queridos, esse é o meu coração, é o teu. Mas, queridos, o coração de Deus, grave, não é assim. Coração de Deus não é, Deus é um pai mau. Deus é um pai bom. Tem que mudar nosso conceito de pai. Mas, querido, tem que mudar o nosso tipo de vida. O filho tem que refletir o coração do pai, amém? O filho tem que refletir o coração do pai. A gente olha para um pai e olha para um filho e diz assim, ó, como eles são parecidos. Não é o que dizem? Olha, nem precisa dizer quem é o pai dele. Está na cara. Se vocês podem olhar para os nossos filhos e até para os netos, vão dizer assim, ó, puxa, mas é parecido com o João Nelson. parecido com essa lei. Até eu digo assim, né? Eu brinco com os pais e com os filhos e digo assim: ô Samir, tu é parecido com teu pai. Estou dando exemplo. Só que, lógico, tu é uma versão mais bonita, né? Contemporânea, atualizada. Não é que dizem por aí, né? Quando nasce uma criança, importante é a saúde. Não, não. A saúde também é importante. Mas quando olha, desde pequenininho, né? Mas olha aqui, ó, nessa criança, olha o nariz. Já lembra o nariz do pai. Olha o olhinho puxadinho assim, né? Meio chinesa. Lembra a mãe, não é? Não é assim? Aí quando cresce, vai ficando cada vez mais parecido com o pai e com a mãe. Queridos, muito mais no nosso caráter, nossas virtudes. Temos que ser, nós, filhos de Deus, temos que ser parecidos com, sabe com quem? Com o pai, amém? E aí, a paternidade de Deus, pai, vai se revelar na tua vida. E Deus vai te usar, sabe para quê? Para tu levar o amor do pai aos incrédulos. Eles vão dizer: ah, eu vejo o pai, o coração do pai na tua vida. Eu quero esse pai. O problema é que ele, quando olha para nós, e diz assim, ó: eu não quero esse teu pai aí. Horrível. Sabe por quê? Estão lendo nossa vida. Mas que olhem para nós e dizem assim, ó: puxa, realmente tu mudasse de pai. Eu quero o teu pai. Queridos, nós temos que revelar o pai. Nós como filhos, amém? Nós temos que revelar o coração do pai em nós, os filhos. Vamos ficar de pé. Vamos colocar diante do Senhor a nossa petição, amém? O que tu está pedindo ao Senhor? Que é alto, que é bem grande, que virou um sonho. É tão alto que é um sonho. É uma expectativa, é uma esperança, algo que está longe. Mas veja bem, mas é da vontade do Pai isso. É da vontade do Pai. Então, se é da vontade do Pai, nós podemos fazer o quê? Pedir. Vamos pedir? Pode ser ela, pode ser ele. Pode ser um curso. Pode ser um trabalho. Pode ser algo no teu caráter, na tua vida. Santidade, pureza. Uma coisa que é importante: maturidade espiritual. Ah, quantos estão orando? Senhor, eu quero ser um homem de Deus ou mulher de Deus. Chega de ser eu quero, né? Se eu quero ser um homem ou mulher maduro, maduro em ti, né? Lógico que os irmãos podem orar por mim, posso orar com os irmãos, mas eu quero ser um homem ou mulher segundo o teu coração. Queridos, quantos querem ter o coração segundo o coração do Pai aqui? Todos, né? Amém. Mas quem sabe é que temos sonhos, temos expectativas, petições que para nós é muito alto, que virou um sonho. Mas, queridos, se é da vontade do Pai, se combina com a palavra dele, com o seu espírito, peça, amém? Vamos pedir? Começa a abrir teu coração, então, ao Senhor. Ó, Senhor. Quem sabe algum filho aqui, uma filha que está longe do Pai, retorna hoje. Pai, eu retorno para ti. E agora, Senhor, agora que eu retornei para ti, então eu peço, Senhor, essa dádiva que eu estou pedindo já meses, anos. Peça, ele vai dar. Ele é amoroso, é dadivoso, é generoso. Nosso Pai é amoroso. Ó, Senhor. Dura barashandra makari.